Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Macabre, queres? Vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Gonçalo Guedes. Pois é, maltinha, estou-vos aqui a falar do sábado, de madrugada. Yeah, vocês não vão acreditar, mas neste momento são 3:30 da manhã. E porquê é que estou a gravar esta hora? Porque hoje abriram os bares e discotecas. Yeah. E confesso que estou tocado. Estou a gravar este episódio, acho que é o primeiro episódio em 78 semanas que eu estou a gravar tocado. Isto vem de... Isto porquê? Porque eu... Este fim de semana eu vou para o Algarve. Para um congresso de medicina. E não sei se vou estar mais sóbrio do que estou neste preciso momento. Eu daqui a pouco, daqui a umas horas, tenho de me levantar para ir para o Algarve. Portanto, eu pensei... E se calhar gravo mesmo agora. E porque é preferível disto do que nada. Porque assim vocês precisam de um episódio semanal. Então é isso. Ok, bora. Siga. Na aventura. Pronto, isto vem de encontro à primeira pergunta, a pergunta de Maria, que pergunta a abertura dos bares. Pois é, malta, a partir do dia 1 de outubro, iniciou-se aquele plano de desconfinamento, em que uma das medidas é a abertura de bares e discotecas full capacity, sem máscara. E malta, e hoje eu fui para o bairro Alto, com o meu colega de casa e com a mãe dele, com a mãe e com o companheiro da mãe, epá, e de repente fiquei tocado. Fomos jantar um sítio bacana. Tipo, não paguei nada, tipo, a senhora ofereceu tudo, estava num dia bem fixe, ofereceu tudo à gente, e depois fomos sair, ela pagou, e de repente, estava tocado, estava muito tocado, e fomos para o bairro Alto, deu-me uma ansiedade, não vos vou mentir, deu-me uma ansiedade estar no meio daquela gente toda, depois de 2 anos, e antes já ficava assim meio ansioso quando via muita multidão, quem não conhece, né? Principalmente nos sítios que eu não conheço, eu estava tipo, foda-se com caralho, Covid, SIDA, era só nisto que eu pensava. E às tantas, fomos lá a um bar que a mãe e o companheiro da mãe dele gostavam, pá, curtiam, tipo ali no bairro Alto, e fomos lá. Qual era a cena? Era um bar gay. E tipo, nada contra bares gays, tipo, está-se bem, está-se tranquilo. Mas nós quando estávamos à porta para entrar, a mostrar o certificado digital para entrar dentro do bar, há uma senhora que me aborda a mim, o meu colega de casa, e diz: olha, aí dentro está uma merda. Pá, e é tipo, ignorei, né? Tipo, agora toma, se foi uma bêbada desta hora. E o meu colega de casa, que é muito mais simpático que eu, diz: então porquê? E a senhora vira-se muito séria e diz: isso hoje está muito hetero. Hoje o bar está muito hetero. E eu, pá, começo-me a rir. E é tipo, agora vou ter de entrar. E entrei e tipo, claramente bar gay. Os únicos heteros era eu, o meu colega de casa, a mãe dele e a companheira da mãe. Portanto, no universo de, sei lá, tinha o quê? Pá, 40 pessoas lá dentro. Também não era um bar gigante, mas em 40 pessoas, 4. Portanto, 10% era hetero. Sorry, deu um gol de mágoa. Portanto, E qual foi a parte de ir? Dentro desse bar, tinha uma soriana. E depois eu vim cá fora, tendo o fundamento, tinha outra soriana. E depois... aí para outro bar, cruzei-me com uma fila de 10 açorianos. Portanto, em 20 minutos eu vi 12 açorianos. Porque o açoriano também é isto. O açoriano é um bicho que se espalha, bem, é tipo Covid. Em qualquer sítio deste país há um açoriano. É uma cena impressionante. Mas, malta. E depois acabei a noite no Comedy Club. Ainda foi o Comedy Club bem fim. E de repente estava lá, tipo, conversas bem deep com malta. Quem é que curte bem hetero? Epá, não sei. Foi um serão estranho. E que está a culminar com este podcast às 3:30 da manhã. E o objetivo é gravar isto antes das 4. É o objetivo. Esta semana aconteceu bem cenas. Primeiro, olha, malta. Fiz uma atuação lá em Aveiro. Na minha freguesia. Na freguesia onde eu resido, em Aveiro. Fiz lá uma atuação. Foi bem malta do hospital. Bem fixe. Porque é tipo, estou a atuar com pessoas com quem trabalho. Estou a atuar para pessoas com quem trabalho. E é estranho, né? Porque aquelas pessoas estão habituadas a ver num determinado contexto, e apesar de ser um gajo divertido no meu local de trabalho, pá, há coisas que eu digo em palco que eu não digo no local de trabalho, como é óbvio. Mas a maior parte das pessoas gostou, isso é giro. e fi-las rir, isso é importante para mim. Agora, tipo, atuámos tipo 9:30 da manhã, a 9:30 da manhã, 9:30 da noite, frio, vento, super desagradável, tipo, não, odeio atuar ao ar livre, fica aqui já escrito, odeio atuar ao ar livre, odeio, mas, para as condições climatéricas que estavam, para o facto de a luz ter ido abaixo a meio da minha atuação, ter disparado um alarme, a luz depois recuperou, havia pessoas a passar atrás e ao meu lado, tipo, pessoas que não tinham nada a ver com o espetáculo. Apesar de tudo isso, acho que correu bem, e os meus, e o público gostou, nomeadamente as pessoas foram lá de propósito para tipo, ah, deixa-me ver o Jornal fazer stand-up, yeah. Ganda props para essa malta, e ganda props também para quem tem 2 meses de espetáculos, e quem me tem convidado, e é tipo, é bem fixe, tipo, eu vim para o continente trabalhar, exatamente poder fazer stand-up, e graças a Deus tenho feito, pá, todas as semanas, basicamente. Agora tem sido todas as semanas que tenho feito pelo menos um show. Portanto, pá, não podia ser mais grato por isso. E mais coisa, esta semana, pá, também aqui uma cena gira. Fui jogar paintball, porque era o aniversário de um colega lá do hospital, e um amigo meu. E, portanto, fui jogar terça-feira. Hoje é sábado, ou seja, tipo sexta, que entretanto é sábado, e ainda estou tudo durito. Eu não consigo andar, malta. E é uma cena estranha, porque é tipo, tu quando pensas em paintball, não pensas numa atividade física. Do género, e se tivesse ido ao ginásio terça-feira, e agora estivesse assim, eu dizia, ah, yeah, fui ao ginásio, não alonguei, agora estou assim. Yeah, e toda a gente dizia, ok, yeah, normal, não alongaste. Agora, quando eu digo às pessoas, eu fui ao paintball na terça-feira, e hoje ainda não consigo andar direito, porque não alonguei, pessoal. Yeah, mas olha, o paintball, tipo, não exige assim tanto, e tipo, yeah, é o quão em má forma física eu estou. Que até jogar paintball para mim é uma... Tipo, qual é a parte boa? Estou com tantas dores musculares que eu nem me lembro que tenho uma hérnia. Tipo, a hérnia nem me dói, comparativamente à... Mas, já... partilha também do paintball. Dei um headshot no meu colega de casa. Estávamos em equipas opostas. Pá, eu estava no arbusto, vi uma cabecita assim de fora, assim, a dar tiros. Estava de lado, pá, completamente isolado, e foi só, tipo, a primeira bola de disparo vai um bocado à direita, a segunda bola de disparo um bocado à esquerda, a terceira foi mesmo, pá, o gajo diz que estava, tipo, a fazer mira, e de repente só sente, tipo, um impacto, e tudo o seu vidro, a sua viseira estava toda verde, e ele, tipo, ele diz que nem sentiu, ele nem se apercebeu de onde é que veio a bala, só percebeu que estava, de repente, a ver tudo verde, e que tinha levado com uma bala nos cornos. Foi isto, mas já... Muito giro, a massacrar o meu colega de casa. Agora, o que é que não é giro? É pensar que um gajo está ali a brincar e está-se a divertir, a passar um bom tempo e não sei o quê. Mas, pá, e os nossos avós? Que foram mesmo para a guerra e, tipo, não era a brincar. E é tipo, se levasses com um tiro nos cornos, tipo, não ficavas com a viseira verde, tipo, morrias. Pá, e aquilo pôs-me a pensar, bem, tipo, porque estava a jogar aquilo? Mas estava, tipo, bem acelerado, bem... A adrenalina no máximo, que é, tipo, eu não quero levar com uma bola daquelas. Não quero, porque sei que aquela merda dói. Tipo, não dói muito, mas dói um bocado. E estava, bem, tipo, bem exaltado e, tipo, bem concentrado e bem competitivo e, tipo... E na guerra, a sério, meu? Tipo, para vocês terem noção, eu estou com stress pós-traumático do paintball. Eu tenho pesadelos à meia-noite com um balde de tinta. É isto. Ai, mas na terça-feira, porque vejam lá a minha terça-feira como é que foi trabalhar, fui ao paintball e depois ainda fui ao cinema, voltei aos cinemas após tipo 2 anos, voltei a ir ao cinema, e porquê? Porque tipo, em Aveiro não há cinemas, se calhar é importante ter dito, em Aveiro não há cinemas, mas há um teatro que às terças-feiras exibe filmes. E eu fui ver o filme das Doce, bem bom, porque há cinema, é só filmes de autor, não sei o quê, pronto, whatever. E fui ver esse filme das Doce, bem bom, e gostei bastante. Porque, embora não tenha sido uma banda, né, não seja a minha banda sonora, né, a banda sonora da minha vida, pá, as músicas fazem parte do imaginário do público português. E pá, e o filme é bem fixe porque mostra o lado... Pá, a importância histórica das Doce, porque as Doce, as pessoas não têm noção, mas as Doce, pá, foi ali anos 80, foram uma das primeiras girls bands da Europa, pá, e uma das mais bem-sucedidas, e em Portugal foram, acho que a primeira até, e estamos a falar em 1980, portanto, pós 25 de Abril, mas em que Portugal ainda vivia apesar de viver em democracia, um regime muito conservador. E de repente tens quatro mulheres jovens, lindas, sexys, sensuais, com músicas super provocadoras. Pá, aquilo na altura chocou Portugal. Elas já eram tipo umas... Eram pelidadas de putas, de disto e de meretrizes, não sei o quê. E elas fizeram. Pá, e acho que o filme nisso está bem fixe, que é... Mostram o verdadeiro ativismo, mais do que até que a carreira delas, o verdadeiro ativismo pelos quais as 12 foram responsáveis. Aquilo sim é ativismo feminista, que é... Nós somos mulheres, nós temos um corpo, nós temos a nossa sexualidade e queremos exprimi-las. Queremos exprimir a nossa sexualidade e o nosso corpo. E pá, as 12 era tipo... As 12 foi se calhar a primeira... Porque não, um gajo estava habituado àquelas... Quem era a cantora assim, a grande referência da música portuguesa? Talvez fosse a Amália naquela altura, que era uma mulher, uma muito, muito conservadora, muito uma senhora, vá. E te reunias ali quatro jovens, 20 e tal anos, tipo, boas como a milha, tipo, a dar tudo e não era assim. Ah, é porque quero que este homem me peça em casamento para casar. Não, não, elas queriam-te pregar uma pancada, da mesma maneira que tu querias pregar uma pancada nelas. Era ir-te. E hoje em dia um gajo pensa, ah, tipo, faz sentido, tens mulher. Mas isto é 1980. Em 1980, tipo, estive a falar com a minha mãe sobre isso. Não era assim. Uma mulher que fizesse aquilo era puta. Tipo, hoje em dia ainda existe um bocado esse pensamento. Graças a Deus é muito menor porcentagem, mas existe. E isto foi muito giro nessa ótica de perceber, mais até do que a música, o que elas representaram para as mulheres portuguesas. Pá, outra cena do filme. E que fez-me lembrar porque é que se calhar não, tipo, não fazia assim, tipo... Não, já não ia ao cinema assim tanta vez, que é... Há malta que vai para o cinema, mas pensa que está em casa. E deste falar até, pá, e para mim é, tipo... É o maior, não podes ir mais para além disso, que é ressonar no cinema. É tipo, que adormeças no cinema, pá... Ninguém tá livre de lançar agora, ressonar, meu. E ninguém chega ao gajo e dizer, não estou a dizer, puto... Estás a ressonar, meu. Vá para casa. Porque é isso. É tipo, tu não podes ir ao cinema e portar-te como se estivesse em casa. Não podes. Não vale a pena. Se é para isso, fica em casa. Tipo, não sabes estar nos sítios, não sais de casa. Tu bem. Pá, eu sinto que, tipo... Este episódio vai ser bem sobre mim. Porque esta semana foram acontecendo boas cenas. Boas cenas da minha vida. E vais já aqui com o próximo tema, que é... Eu fiz uma tatuagem, malta. Vocês terem uma noção, isto foi um segredo guardado durante muito tempo, já era uma coisa que eu fiz há muitos anos. Um segredo também guardado, que os meus pais estão neste momento a ouvir ao mesmo tempo que vocês. Ou seja, enquanto vocês ouvintes do meu podcast estão tipo, que giro, ele fez uma tatuagem, os meus pais estão neste precisamente a dizer, o quê? Ele fez uma tatuagem? É isto. Porque os meus pais ouvem o podcast e é giro que às vezes os meus pais ligam-me sobre coisas de podcast. Por exemplo, quando eu falei aqui do processo, eu nunca tinha dito aos meus pais que tinha sido alvo de uma ameaça de processo. Não tinha dito.
E de repente a minha mãe liga-me e diz:
então, João Nuno, recebeste uma ameaça de processo, foi? E eu não te avisei. A minha mãe, eu não te avisei que ele levou um processo. Porque a minha mãe ouviu o podcast que entretanto eu retirei, o episódio que eu retirei, ligou-me a falar e disse: João Nuno, tu não podes dizer isso das pessoas. E eu disse, oh mãe, mas já tenho provas. E ela, tudo bem, tens provas, mas não podes dizer isso que qualquer dia és processado. E depois quando eu fui, ou quando eu recebi a minha ameaça, a minha mãe obviamente me ligou e dizia, estás a ver que me disse, que me sabia. Portanto, este é giro, agora para me vingar, tipo, mãe e pai só estão agora a descobrir que eu fiz uma tatuagem. Giro, amanhã vão-me ligar. Amanhã, quando isto sair e eles já virem, vão-me ligar. E vão estar tipo, o quê, João Nuno, fizeste uma tatuagem, pareces um drogado. Não sei o quê, um brinco, ainda que uma outra com uma tatuagem, isso é para a vida, drogado. E tipo, mãe, pai, tipo, eu sei. Mas tipo, eu sou drogado. Não há mal nenhum nisso. Tipo, assim as pessoas olham e já sabem. Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida se isso eu não sou. E assim olham para a tatuagem e já sabem que eu sou drogado. Não tem nada para onde esconder. Mas já, malta, eu fiz uma tatuagem esta semana. Minha primeira tatuagem. E partilha, não sei se é giro, se calhar sou triste, que é, eu fiz a tatuagem no mesmo sítio e com a mesma tatuadora no mesmo sítio local do pronto, com a mesma tatuadora e no mesmo local, na mesma empresa em que fez o André Filipe. Para quem não se lembra do André Filipe, o André Filipe foi aquele concorrente do Big Brother que teve um surto psicótico durante
a sua participação e
disse coisas absurdas como nós somos todos brócolos no fundo de uma piscina. Lembra-se desse gajo? Estava com o cara tudo fodido, tudo dopado, tudo tipo. Pá, estava mal, estava assim, tem um surto psicótico qualquer. Esse gajo, já, fiz a tatuagem no mesmo sítio que esse gajo. Se calhar fechado um ciclo, malta, sabem? Se calhar foi. Passado todo este tempo, foi tipo, Deus, eu, pá, vais ter de tatuar aqui. É, porque o gajo foi lá um mês antes, tipo, eu já tinha marcado a tatuagem. E de repente eu estou a ver o Instagram da empresa onde eu fiz a tatuagem. E de repente vejo o cara do gajo. Eu não vou fazer tatuagem no mesmo cara deste, no mesmo sítio deste gajo. Mas já fiz. Pronto, eu não estava para esperar mais. Já queria fazer isto há bem tempo. Daqui a dias era Natal e o caralho. Pronto. Mas já. Malta, tive receio. Vou-vos ser honesto. Tive receio porque achava que ia doer muito. Não doeu muito. Tipo, doeu um bocado. Não doeu muito, mas doeu um bocado. Mas eu vou mentir porque tipo. Eu vi um amigo meu que também quer fazer tatuagem e então foi comigo para ver mais ou menos o esquema e estive lá a fazer tatuagem e pá, fui conversar com a senhora, bem tranquilo, bem lá, tipo ela falar, ia falar com ela, bem, pá, do nada ela acerta-me aqui num sítio, pá, em que eu só estava a falar com ela normal e só paro e digo, filha da puta. E ela tipo, olha, está tudo bem, eu tipo, epá, tá, mas eu vi uma merda que tu tocaste, pá, aquilo sim, mas foi tão genuíno, foi tipo, estava a falar assim, ah, filha da puta. Que ela até se assustou, pá. Isto é que se calhar contando não tem tanta graça, mas garanto-vos que teve, porque o meu colega estava lá, tipo, chorou a rir. Mas já, pá, estava tudo borrado. Estava muito borrado. Lá estava o meu colega de casa, um colega de casa, não, um amigo meu, para ir comigo. Pá, mas estava tudo borrado porque é assim. Eu lido bem com agulhas e quando sou eu a espetar agulhas nas pessoas, está tudo ok. Agora, quando são as outras pessoas a espetar a mim, pá, borro-me tudo. Borro-me tudo. Para tirar sangue, eu tenho de olhar para o lado para não ver. Fico nervoso. Tirar sangue, que é uma cagada. Só espetar uma agulha e consigo fazer aquilo em mim próprio e mesmo assim fico nervoso. Aqui com a tatuagem, tipo, bem nervoso antes, assim que ela meteu a agulha. Né, aquilo, não sei como é que se chama, acho que é a agulha. Assim que ela meteu pronto aquele instrumento. Tipo, senti que, tipo, ok, este nível de dor, ok, isto é tolerável, pronto. Também fiz numa zona que acho que não dói muito, supostamente. Mas já, malta, cheguei lá, porque aquilo é. E combinei lá com o dia, cheguei lá o dia. E ela mostra-me o desenho. Epá, porque tinha dado tipo a minha ideia, o que eu queria, e ela mostra-me o desenho. E vocês deviam ter visto a minha cara de desilusão. Pá, estava tão feio. Estava tão feio aquele desenho. Feio no sentido de, pá, não era nada daquilo que eu queria. Não estava. Pá, e tipo, faz lá, pá, 20 minutos, meia hora. Só tipo, olha, estás a ver isso que fizeste? Lixo. Vamos recomeçar. E tipo, quero mudar isto, quero mudar o início, quero mudar o fim, quero mudar o acabamento, quero mudar o tipo de letra, quero mudar, tipo, as. Tipo, quis mudar. Ela literalmente foi. Eu peguei no trabalho dela e meti no lixo e fiz eu o trabalho, mas tipo, eu dizia como é que ela tinha de fazer. Que também deve ser um bocado irritante para quem é tatuadora. Tipo, tem um gajo que não tem noção nenhuma de desenho e de dimensões e de proporções. Um gajo a dizer tipo, faz assim, faz assim, caralho, pronto. Mas ela tipo, foi bem tranquila, bem porreira, pôs-me à vontade, tipo, ganda props para ela. E ficou, pá, muito bonita. Vou ser honesto, ficou mais bonita do que eu tinha pensado. E quando vi, até me impressionei porque foi dos anos. Olha, eu até lhe disse, tipo, olha, está mesmo muito bonito. Tipo, não estava à espera, a senhora realmente tem muito jeito. Pá, foi uma mulher. Pá, fiquei mesmo emocionado. Tipo, já era uma coisa que queria fazer há muitos anos. E agora fiz. E ficou muito melhor do que eu estava à espera. Pronto. E agora se calhar vou chorar. Mas já. E com isto vamos à arenga da semana. Na arenga desta semana. Epá, vou ser sincero, eu não tinha assim uma arenga. Epá, pensei, tipo, ah, Ventura demitiu isso outra vez. Tipo, caguei para o Ventura. Depois pensei, ah, o Benfica que disputou 3 no Barcelona, não sei o quê, mas isto não é bem uma arenga. Foi tipo, foi fixe. Não me lembro do Benfica ter um jogo daqueles. Tipo, não me lembro. Há anos que não vejo o Benfica a jogar bem na Europa. Tipo, não, e a dominar, não vejo. Mas pronto, então escolhi para a arenga dessa semana este plano de desconfinamento. Porquê? Que fiz, estamos a desconfinar e estamos tipo, cada vez mais perto do regresso ao normal e está tudo fixe quanto a isso. Agora, o que é que me lixa? Isso lixa-me mesmo, até. Bares e discotecas. Sem máscara, está-se tudo a cagar, podemos mamar da boca, está tudo tranquilo. Eventos culturais. Ai não, todos de máscara. Aí tu. What the fuck, meu? deixem-me fazer stand-up para o pessoal. Tipo, se eu posso estar uma mulher na discoteca, porque é que eu não posso estar a rir sem máscara? Tipo, não faz sentido, malta, não faz. Tipo, e quem diz isso? Diz música, diz teatro, diz... Epá, what the fuck? Tipo, porquê? Não consigo perceber. Outra. Está mais que provado que as infecções em idade pediátrica da Covid se devem a contacto com adultos infectados. Ora, as crianças na escola têm de continuar a usar máscara. Os adultos na rua estão-se a cagar. Não estão-se a cagar, tipo, podem andar sem como quiserem. Não faz sentido. Não faz sentido. Não sei. Não sei como... Epá, pronto, isto para mim é a aranha da semana, que é tipo, não faz sentido. Não consigo conceber este documento. Mas próprio sair para, tipo, estamos a mais perto do regresso ao normal. Se calhar não era a aranha que vocês estavam à espera, mas dado o meu estado de embriaguez, a família que consegui arranjar. E com isto vamos ao tweet da semana. E o tweet desta semana é de um senhor turco. Epá, o tweet não é do senhor turco, mas conta a história. Eu vi parte de DJ e não consegui encontrar o original, portanto aqui vai. Houve um senhor turco que foi dado como desaparecido. E foi encontrado, passado não sei quanto tempo, nas buscas por si próprio. Ou seja, foi um gajo que ficou tão bêbado, mas tão bêbado, de repente viu um conjunto de pessoas, um grande aparato, e só lhe diziam, estamos a procurar não sei o quê, e o gajo, ok, vou-vos ajudar. E só passado um bocado é que eles disseram, yeah, bro, estamos à tua procura. Imagine a bebedeira deste indivíduo. Imagine, tipo, eu estou mal, mas este gajo está pior. Tipo, eu menos sei onde é que estou. Eu estou bêbado, mas estou funcional o suficiente para gravar um podcast. Aquele gajo estava a fazer buscas por ele próprio. Veja o nível de embriaguez. Pronto, não sei, se calhar não foi o melhor episódio sempre. Também tenho um bocado esta noção, se calhar amanhã vivo, tipo, fuck, que merda de episódio. Mas malta, foi, conseguimos, pá, porque depois no Algarve não ia conseguir, depois para voltar no Algarve se calhar só terço ou quarto, e depois já meio que já perdi o sentido. Portanto, esta semana vai assim com um bocado de álcool no sangue, mas é o que temos, pois. E vamos às recomendações, pá, recomendações rápidas. O filme das Doce, bem bom, pá, está giro, está leve, está engraçado, é cinema português, apoio o cinema português e recomendo. E a última recomendação, palco-média. Palco-média nos Açores, Festival de Teatro Micalense, vão lá estar, já sabem com o resto do pessoal. Sei que houve uma polémica, tipo, chegou-me aos ouvidos que houve uma polémica em relações de festival e eu, tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Tipo, a mim convida-me para atuar, eu aceito, eu atuo. Tipo, eu não. Tipo, vocês não conseguem imaginar o quão me estou a cagar para esse tipo de polémicas. Tipo, eu não tenho mesmo nada. Tipo, não tenho, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, sabem? Tipo, eu faço comédia porque gosto, porque é um trabalho que eu levo muito a sério e o meu trabalho é fazer pessoas rir, não é estar, tipo, armar confusão nas redes. Às vezes já armo confusão nas redes. Mas neste ponto específico, tipo, o meu armar confusão nas redes é, mas e quero ter piada, eu sei que se fizesse a piada, há pessoas que vão se rir, algumas vão ficar fodidas. Este tipo de situações ninguém se vai rir. Portanto, nem alimento esse tipo de confusões. Pá, mandaram prints e não sei o quê. Tipo, bro, não me estou minimamente interessado. Sei que o festival vai acontecer. Vai acontecer dia 9. Portanto, de hoje a 8. E vai ser incrível. Vai ser bem fixe. Vai ser bem engraçado. Os comediantes que vão são bons. É malta engraçada. É malta com muito talento. E com muita qualidade. Portanto, vai correr bem. São 8,5€. Já. Mais de metade da plateia já foi. Portanto, não se ponha ao pau. Depois, e para quem anda-me a perguntar, mas não ofereces convites? Não, caralho. Não, porque não sou eu. Tipo, eu sou convidado. Eu não faço parte da organização. Tipo, a mim convidaram-me para ir atuar. Querem pedir bilhetes? Perguntem ao Alfimete. Querem bilhetes de graça? Perguntem ao Alfimete. Que se calhar vai-vos mandar para a porra, né? Porque alguém tem de pagar a minha ida aos Açores, né? Que são vocês que compram bilhetes. Vamos perceber? Vá, malta. E neste momento são 13h54, portanto cumprimos o objetivo de acabar de gravar o podcast antes das 4 da manhã. E é isso, malta. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí. Fala agora com João Gonçalves. Fala agora. Fala agora.
agora. Com João Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.